Bom dia a todos. No momento em que a comitiva do Papa parte nesta altura de Caracós em direção ao seminário de São Pedro, nos arredores de Erbil, onde o Papa irá almoçar, entramos em contacto com Catarina Martins Betancourt, a responsável em Portugal da AIS, a ajuda à Igreja que sofre. Muito bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia, Catarina.
Olá, bom dia.
A AIS tem sido, ao longo dos anos, uma das vozes mais ativas na denúncia da perseguição aos cristãos e, no caso concreto desta região que o Papa está a visitar, alertou desde o início para o risco de desaparecimento da presença cristã por causa da perseguição dos radicais islâmicos depois de 2014. Acompanhou certamente com atenção esta visita nestes vários dias. Hoje, em particular, já houve vários momentos muito marcantes nesta visita. O que é que destaca? O que é que a impressionou mais até agora?
Bom, de facto, esta viagem tem sido impressionante. As expectativas estão a ser ultrapassadas, no meu ponto de vista. E, de facto, hoje, esta visita a Mossul, que era impensável, o Papa poder estar presente, uma cidade que esteve ocupada durante 3 anos pelo autoproclamado Estado Islâmico, portanto, com a destruição de tantos símbolos religiosos das várias religiões. Portanto, ter hoje a presença de um Papa, eu acho que é de facto de um simbolismo extraordinário. E também a imagem, estive a ver imagens do Papa em Caracós, na Igreja da Imaculada Conceição, e é de facto extraordinário sentir, ver no rosto destes cristãos que acompanham o Papa, de facto, esta emoção tão grande de terem o Papa junto deles. Portanto, é de facto um sinal de esperança extraordinário que estamos a dar e que o Papa está a dar neste momento à comunidade cristã no Iraque, que tem sofrido, como sabemos, tanto nos últimos anos. Mas é de facto extraordinário ver como é possível, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo o que tem acontecido nos últimos anos, de facto continua uma comunidade viva e que aguardou tantos anos por este momento e que hoje finalmente chega este momento. É de facto extraordinário e para mim foi, posso dizer, até emocionante ver as imagens do Papa a rezar o Ângelus na igreja, do Papa com a comunidade cristã. É de facto muito, muito, muito recompensador para aquelas pessoas que sofreram tanto nestes anos.
Nós estamos, aliás, estavas a dizer, a viver um momento que seria inimaginável. 2015, 2016, seria inimaginável pensarmos ver o Papa até na Igreja da Imaculada Conceição, onde ele esteve esta manhã, que chegou a ser transformada num campo de tiro.
Exato.
Pelo Estado Islâmico. Esta ideia de recomeçar e reconstruir, que o Papa hoje quis sublinhar e que tem sublinhado nesta viagem, é importante para os cristãos no Iraque e na região, que há esperança e que é possível recomeçar.
Sem dúvida. Eu penso que os cristãos do Iraque têm-nos dado nos últimos anos, de facto, um testemunho de resiliência, de esperança, de fé, de uma fé muito, muito viva, que nós não podemos ficar indiferentes. E, de facto, apesar desta diminuição drástica da presença cristã no Iraque, de facto, continuam cristãos que querem permanecer, porque sempre, as suas famílias sempre viveram ali, portanto, é ali as suas terras, é ali o seu lugar, e é ali que querem permanecer. E esta ida do Papa, esta ideia, esta mensagem que ele Papa, que é possível reconstruir, esta mensagem que ele tem passado ao longo destes dias, de que é possível este respeito mútuo, diálogo, que é possível a sã convivência, eu acho que isto é, de facto, este sinal de esperança que esta comunidade necessitava há tantos anos. Esta visita, eu já em 2010, quando falava com o atual Patriarca Caldeu, ele dizia que queriam muito que o Papa visitasse o Iraque. Portanto, já há muitos anos esta viagem é muito aguardada, esta visita é muito aguardada. E hoje, 2021, depois de todo este sofrimento pela passagem do autoproclamado Estado Islâmico, que levou a violência a pontos que nunca vimos contra comunidades religiosas. Portanto, esta ideia que hoje o Papa passa de que é possível reconstruir, é possível recomeçar, é de facto extraordinária e esta mensagem de paz era muito, muito importante para esta comunidade. Porque, efetivamente, nós estamos a assistir ao longo dos anos esta diminuição drástica da comunidade cristã e podemos estar, de facto, a assistir ao fim da presença de uma comunidade num país, o berço das civilizações, onde tudo começou.
E onde os cristãos estão desde o século I.
Exatamente, portanto, a presença dos cristãos não começou agora, há dois dias, é desde o século I, estão há muito, muito tempo. E, de facto, nós assistirmos a esta queda dramática de números, e pronto, só para quem nos está a ouvir ter uma percepção, portanto, nós em 2013 eram 1,5 milhão de cristãos que viviam no Iraque e hoje serão cerca de 250 mil. Portanto, é de facto uma diminuição drástica. E que podemos estar a assistir, de facto, ao fim desta presença. E esta presença é muito importante.
Eu acho que a visita do Papa pode ajudar a consolidar essa presença dos que já regressaram, entretanto, dos que estão a estabelecer-se de novo.
Sem dúvida. Portanto, esta mensagem de esperança que o Papa leva, que esta comunidade não está só, que esta comunidade é lembrada por todos nós, é suportada por todos nós, é apoiada por todos nós, é extremamente importante, porque é preciso, de facto, parar esta sangria que tem havido da comunidade cristã nos últimos anos, mas para isso é preciso que estejam estabelecidas uma série de condições, como, por exemplo, a questão deste respeito pela liberdade religiosa, o respeito pela reaquisição, voltar a ter as casas que perderam, os negócios que perderam, voltar a poder recuperar tudo aquilo que perderam nestes anos. Portanto, isso é preciso que haja segurança, é preciso que haja estabilidade no país para isso acontecer. E, portanto, esta mensagem do Papa, esta ida do Papa é fundamental para esta comunidade ter essa esperança num futuro que poderá ser mais risonho do que se imaginava há uns anos atrás, há uns tempos atrás.
E mais pacífico, talvez. Ontem mesmo o primeiro-ministro iraquiano anunciou que o dia 6 de março vai passar a ser o Dia Nacional da Tolerância e da Coexistência no Iraque. Isto também é isto numa homenagem ao encontro que o Papa manteve com o Ayatollah al-Sistani. Isto é, de facto, um sinal de esperança também, uma consequência já direta desta visita do Papa.
Sem dúvida, portanto, esta iniciativa do governo de declarar este dia como dia da tolerância e da coexistência é, de facto, mostrar, e este encontro do Papa com o líder xiita, de facto, é muito importante, e a mensagem que saiu do próprio encontro é muito importante neste sentido de mostrar que há lugar para a comunidade cristã. Nós não nos podemos esquecer, a comunidade cristã é uma comunidade que tem sido, ao longo dos séculos, uma comunidade muito importante no Iraque. Que é uma comunidade com estudos, com formação, era muito importante no setor da educação, da saúde, da justiça. Portanto, é de facto uma comunidade que traz uma mais-valia muito grande ao país. E por isso, vir um líder como o al-Sistani, vir dizer que é preciso portanto, haver este respeito mútuo e o diálogo entre as religiões e este respeito pela comunidade cristã, é de facto um sinal muito positivo e sai já este gesto concreto, não é, do governo de instituir este Dia Nacional, que é tão importante, é muito importante haver este trabalho de reconciliação no Iraque, porque as feridas são muito grandes e, portanto, é preciso, de facto, trabalhar a comunidade neste sentido. E estes dois líderes juntarem-se e passarem esta mensagem é fundamental para que haja esta pacificação entre as várias comunidades no Iraque.
Nós temos visto, felizmente, sinais de esperança nesta viagem, mas também foi possível, quando se acompanham os testemunhos e as declarações de quem tem falado até diante do Papa, perceber que ainda há muitas preocupações. E uma delas tem a ver com a recuperação da confiança. Ou seja, não basta reconstruir as casas e reconstruir os negócios e reconstruir as igrejas, que é um trabalho que tem sido feito e que já falaremos dele também até pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, mas a reconstrução da confiança de que as pessoas que emigraram ou que estão refugiadas noutros locais possam confiar o suficiente, possam ousar o regresso. Isso vai levar mais tempo, imagino.
Sem dúvida. Essa parte vai ser... É preciso fazer este trabalho diário, é preciso os vários líderes das várias religiões juntarem-se e darem estes sinais positivos e de trabalhar em conjunto com cada comunidade. Porque nós estamos a falar de comunidades que foram expoliadas tudo, foi-lhes retirado. No caso, por exemplo, de Mossul, onde hoje o Papa teve, foram vizinhos, amigos de longa data, que retiraram tudo às comunidades cristãs e às ídias. Portanto, tudo isto deixa marcas que são que nós não conseguimos imaginar, mas imaginamos, sabemos que devem ser muito profundas e, portanto, sarar estas feridas, sarar esta, restabelecer esta confiança no meu vizinho, no meu amigo, que foi quem me traiu há 7 anos atrás, é de facto, é preciso fazer um trabalho muito grande e sem dúvida que os líderes religiosos terão um trabalho fundamental neste restabelecimento desta confiança, que é, acima de tudo, o que é necessário neste momento para continuar, recomeçar de facto esta nova vida, esta nova etapa da comunidade, neste caso da comunidade cristã no Iraque.
Falou também dos yazidis e é importante, houve no voo de Roma até Bagdade, uma jornalista espanhola entregou ao Papa uma documentação que lhe foi passada pela ajuda à Igreja que sofre precisamente. E a mim impressionou muito, e sei que o Papa também se manifestou muito impressionado, com a lista de preços das escravas cristãs e yazidis que o Estado Islâmico vendia. Estamos a falar de feridas muito, muito profundas e muito recentes, não é?
Sim. E, portanto, esses preços que as famílias, que as várias comunidades tiveram que pagar, alguns, infelizmente, não conseguiram recuperar essas jovens raptadas, essas jovens usadas como escravas para ser vendidas, para conseguirem fundos para os seus fins, e tudo isto deixa feridas que nós não conseguimos imaginar. E, portanto, Este estabelecer de preços de vidas humanas, que já não assistíamos há mais de um século, é um retrocesso, não é? Civilizacional, de ver que novamente há pessoas que são vendidas, que têm um valor. A vida não tem valor e, portanto, não podemos atribuir este valor a estas jovens, a estas mulheres que infelizmente sofreram na pele e que, acredito que seja muito, mas muito difícil ultrapassar todo este calvário que viveram, não conseguir voltar a ter confiança nesta comunidade que lhes tirou tudo o que tinham na vida.
Uhum. Tudo isto se passou nos últimos anos, não foi assim há tanto tempo. A invasão pelos radicais islâmicos foi em 2014, agosto de 2014. A Catarina visitou a região poucos meses depois, já em 2015, visitou pelo menos a região de Erbil, no Kurdistão iraquiano. E a AIS tem estado, desde esta altura, a apoiar as comunidades cristãs, a apoiar a sua sobrevivência e também a reconstrução das casas e das igrejas, dos hospitais, todos os edifícios que foram destruídos. Que projeto CKIS tem no terreno nesta altura? Continua a ser muito este apoio para a reconstrução?
Sim, de facto, nós desde agosto de 2014, portanto, desde o dia 6 de agosto de 2014, a AIS foi praticamente logo a seguir, um pequeno grupo foi ao Iraque, exatamente a Erbil, à zona do Kurdistão. E desde o primeiro momento a ajuda à Igreja que sofre está no terreno, juntamente com a Igreja, para ajudar esta comunidade, porque estas pessoas saíram, fugiram das suas casas sem nada, apenas com a roupa que traziam no corpo, porque a ideia na altura, ou a percepção que tinham, é que era uma questão de 2-3 dias e que tudo regressaria ao normal e, portanto, que este autoproclamado Estado Islâmico seria expulso daquela região, o que efetivamente não aconteceu, portanto demorou cerca de 3 anos a sua expulsão, e de facto, nós, quando eu também estive no Iraque, portanto, a ajuda da Igreja que sofre era sem dúvida a parte do básico, do essencial para o dia-a-dia, desde a alimentação, a medicação e também o aluguer de casas ou a construção com contentores de campos de refugiados para estas comunidades estarem. Hoje, portanto, passados estes anos, portanto, o autoproclamado Estado Islâmico foi expulso em 2017 e desde então até agora nós temos estado de facto nesta tentativa de ajudar as comunidades a regressarem às suas aldeias, às suas vilas ancestrais, e com de facto com a reconstrução de casas, de infraestruturas necessárias para que a comunidade esteja. E de facto este é neste momento o grande apoio da AIS, mas sem dúvida continuamos também com a questão alimentar, com a questão a nível da saúde, a nível da educação, porque não nos podemos esquecer que a comunidade cristã é também marginalizada, é discriminada no acesso ao mercado de trabalho, pelo facto de ser cristã. Portanto, no Iraque nós temos a nossa religião inscrita no nosso cartão de cidadão e quando de uma ida a uma entrevista de um posto de trabalho, a comunidade cristã é também discriminada neste país e, por isso, é uma comunidade que perdeu tudo, não tem trabalho, a maioria, portanto, não há capacidade para reconstruir, não há capacidade para sobreviver e, por isso, é preciso, neste momento, de facto, ajudá-los a recuperarem os seus negócios, a recuperarem as suas esperanças, a que os jovens continuem a estudar para poderem formar e ter esperança no futuro.
No contexto da viagem, aliás, foi lançada uma campanha de apoio à formação das novas gerações, não é?
Sim, e para nós é de facto apoiar as novas gerações, os jovens a ficarem, é de facto este sinal de esperança que é preciso dar à comunidade. Portanto, se os nossos filhos conseguem, se nós conseguimos dar essa oportunidade de estudos aos nossos filhos, nós sentimos-nos mais tranquilos como pais e sabemos que estamos-lhe a dar uma ferramenta que no futuro eles poderão usar. E, portanto, este lançamento deste apoio com bolsas de estudo, neste momento para 150 jovens, são bolsas no valor de 1,5 milhão de euros, portanto, é de facto para que estes jovens possam ir para a Universidade Católica de Erbil, que é um projeto que nasceu com uma ideia do arcebispo de Erbil, o Dom Bashar Warda, e portanto é de facto é dar estes sinais que a comunidade precisa, é dar ferramentas para que possam amanhã estes jovens estar a trabalhar, serem inseridos no mercado de trabalho e que possam de facto permanecer juntamente com as suas famílias no Iraque. E é por aí que a igreja local pensa que pode estar a residir a esperança nesta comunidade e nós, a AIS, o que temos feito nestes últimos anos é, de facto, estar ao lado da Igreja e tentar ajudar, na medida do possível, sempre esta Igreja a poder sobreviver, a poder manter-se e a poder continuar a dar um testemunho de Cristo nesta terra.
Qual é o valor da ajuda que já deram até agora?
Bom, desde 2014 até agora foram 48 milhões de euros, 49 milhões de euros praticamente, portanto é de facto uma ajuda muito significativa, mas que infelizmente é preciso muito mais instituições ajudar, porque de facto as necessidades são muitas e, como eu disse há pouco, a comunidade cristã é uma comunidade que não tem capacidade por si só de reconstruir tudo aquilo que foi destruído, porque foi tudo literalmente destruído ou parcialmente destruído, portanto é preciso muitas obras, muitas infraestruturas e sem essas infraestruturas que vão desde o saneamento básico, as coisas mais básicas, até à própria reconstrução de jardins de infância, escolas, dos hospitais, portanto todas estas infraestruturas que a comunidade necessita, portanto tudo isto é necessário fazer com esta ajuda de instituições internacionais, porque o governo de facto também ainda não conseguiu, também que são valores astronómicos, não é? São muito elevados estes valores que estão implicados e, portanto, é preciso a ajuda de todos e com a ajuda de todos é possível, de facto, dar esta esperança a estas comunidades que estão privadas de tudo já há tantos anos.
Os portugueses têm sido sensíveis a estas necessidades e têm colaborado com a AIS?
Sem dúvida, de facto, esta visita que o Papa faz é também, e por exemplo, hoje a igreja que o Papa teve da Imaculada Conceição foi também reconstruída uma parte com a ajuda dos benfeitores da AIS, e de facto os benfeitores da AIS em Portugal têm sido uma generosidade extrema para com esta comunidade. Portanto, sentiram muito estas necessidades desta igreja, o sofrimento desta igreja. Nós temos dinamizado correntes de oração, campanhas de solidariedade e tem sido, de facto, uma resposta extraordinária. Portanto, um bocadinho disto que hoje o Papa está a dizer, um bocadinho de tudo isto que nós vamos vendo nas notícias, é também graças ao esforço dos benfeitores portugueses da AIS, que têm sido, de facto, extraordinários neste apoio incondicional a esta comunidade tão sofrida.
Trina, estamos na reta final da conversa. A minha última pergunta é sobre um sonho que foi falado ontem em Ur, que é o potencial que esta terra, o Iraque, tem de peregrinação religiosa. Estamos a falar de locais bíblicos, em muitos casos. A estabilização do Iraque e a promoção da paz podem também fazer com que no futuro este seja um destino de peregrinação.
Esperemos que sim, porque de facto nós temos que pensar o Iraque e toda aquela zona incluindo Síria, portanto, toda esta região, uma zona historicamente onde estão as nossas raízes enquanto comunidade cristã, enquanto cristãos, e portanto, haver paz, poder ter esta possibilidade de visitar estes locais onde tudo começou, é uma oportunidade histórica. É assim, nós não nos podemos esquecer que o Iraque é um país extremamente rico, mas que está a viver uma situação económica gravíssima, por diversos fatores, desde problemas a nível do governo, de problemas de corrupção, problemas com todos os impactos que há, portanto, com a guerra civil, com a ocupação por parte do território pelo Estado Islâmico, portanto, tudo isto trouxe problemas gravíssimos. Haver estes sinais de poder haver no futuro, num futuro próximo, nós não estamos ainda a ver o alcance de toda esta visita, teremos que aguardar, não é? Mas eu creio e espero e honestamente que de facto esta comunidade, este país possa finalmente viver em paz, porque é um país riquíssimo, com um dos subsolos mais riquíssimos do mundo. Portanto, há a possibilidade da comunidade, todas as comunidades, viverem de facto em paz e com um bem-estar para todos. É preciso que haja de facto este entendimento entre as várias religiões, haja paz e que possa haver de facto este caminho para se tornar de facto um lugar de peregrinação, que seria para nós, de facto, visitar as nossas raízes, visitar os princípios de tudo, e isso seria extraordinário.
Muito bem, Catarina Martins Petencourt, muito obrigada por ter estado aqui em direto com a Renascença, nesta entrevista conjunta com a Agência Eclésia.
Obrigado.
Bom dia.
Obrigada e bom dia.
Bom domingo.
Obrigada e bom domingo.